Com muito carinho, a Voz da Profecia abraça você, querido ouvinte. Você que está conosco para mais esta aventura de fé. Você que deseja viver não somente esta vida, mas também a vida eterna. Se o homem foi criado para viver, então por que existe a morte? A morte é o fim de tudo. Você está preparado para enfrentar a morte? Por que algumas pessoas não querem morrer? O que acontece na morte? O título da palestra de hoje é Deus propõe que vivamos. Na Bíblia encontramos a mais trágica de todas as consequências do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Que tristeza seria se esta fosse a única declaração que a Bíblia traz sobre o assunto. Felizmente não é assim. Paulo então conclui dizendo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos capítulo 6, verso 23. Ficamos confortados quando lemos este texto. Nós fomos feitos para viver, respirar, existir, e consequentemente não aceitamos a morte de maneira alguma. Todas as vezes que vamos a um cemitério sepultar um amigo, uma criança ou alguém da família, despertam-se em nós os piores e mais tristes sentimentos. Isto acontece porque dentro de cada um de nós existe uma vontade muito forte de viver. Graças a Deus, não precisamos morrer. É verdade que o pecado trouxe consigo a morte, mas Deus proveu um meio maravilhoso para nos libertar e nos livrar do poder da morte e da sepultura. Desta maneira, quando Adão e Eva pecaram, Deus vetou-lhes o acesso à árvore da vida, mas abriu-lhes um caminho de esperança e salvação. Naquele mesmo dia, Deus prometeu-lhes que viria alguém nascido de mulher para pagar o alto preço que o pecado exigia, a morte. Imagine agora a sensação que Adão e Eva tiveram quando as primeiras folhas começaram a secar, as primeiras flores começaram a morrer e os primeiros frutos começaram a apodrecer. E mais ainda, quando os animais que eram mansos se tornaram dia a dia mais hostis e, por fim, quando a primeira criatura morreu, o seu próprio filho. Quando falamos em morte, não nos referimos à simples morte física. Fazemos referência ao fato em si e, sobretudo, o que isso representa, a pior e mais amarga de todas as separações. A condição humana após o pecado era viver uma existência sujeita a todos os transtornos que o pecado trouxe. Dor, sofrimento, angústia, injustiça, dissensões e depois morrer, sem ter nenhuma esperança de algo superior. Esta seria a história se não fosse a proposta divina de vida. Que tragédia! O homem desejava viver. O desejo de vida no homem é tão forte que a maioria das pessoas acredita no prolongamento da vida após a morte. Surgiram várias teorias que defendem o fato de o ser humano possuir uma alma imortal. A primeira mentira proferida por Satanás continua igual. Ainda engana milhões e milhões de pessoas da mesma forma como Eva foi enganada. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que o pecado traz a morte. E com o pecado, o homem tornou-se mortal. Por outro lado, o amor de Deus não poderia permitir que a humanidade ficasse escrava do pecado para sempre. Para isso, alguém precisaria pagar o preço do pecado. E é aí que entra a proposta divina. E a Bíblia nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, versos 16 a 18. O amor de Deus é algo tão maravilhoso e extraordinário que só poderá ser compreendido plenamente na eternidade. Passaram-se milhares de anos desde o momento em que Deus foi ao jardim do Éden naquela tarde e então a sua voz soou dizendo, Adão, onde estás? Gênesis 3, verso 9. Nesta procura divina, vemos o resumo do Evangelho. O homem pecou e se escondeu de Deus. O Senhor, no entanto, foi em busca daqueles que se haviam perdido. Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ao nascer Jesus neste mundo, segundo a primeira promessa de Gênesis 3:15, Deus veio em pessoa se aproximar da humanidade pecadora. Aqui viveu Jesus identificado com as coisas dos homens, com as necessidades dos homens. Cresceu, trabalhou, sofreu. Conheceu as dificuldades e problemas que todos nós enfrentamos. Suportou provas e tentações, mas resistiu a tudo e a todas as coisas, e não foi achado nele pecado algum. Em seu ministério de mais ou menos 3 anos e meio, Jesus se identificou com os pobres, miseráveis e sofredores deste mundo. Dedicou seu tempo aliviando a carga daqueles que padeciam as tristes consequências do pecado. E ao findar sua missão, Jesus enfrentou a morte. Morte é separação. Eternamente em companhia de Deus o Pai e de Deus o Espírito Santo, Jesus temeu não suportar a dor horrível da separação. Na noite de sua extrema agonia, ele orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mateus 26, verso 39. Finalmente, Jesus foi condenado e crucificado. Por sua vida justa, Jesus adquiriu o direito de pagar o preço que o pecado impôs. Com sua morte, derramando seu sangue inocente, Jesus pagou o preço requerido pelo pecado de Adão e Eva. No momento da sua morte, Jesus assumiu a culpa de todos os pecados que haviam sido cometidos e a culpa de todos os pecados que haveriam de ser praticados ainda. Como Jesus é plenamente Deus e tornou-se plenamente homem, ele era o único que poderia morrer e tornar a viver por seu próprio poder. Lemos em João 10, versos 17 e 18 o seguinte: por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Quando Jesus ressuscitou, obteve a confirmação de que seu sacrifício havia sido aceito para pagar o preço do pecado e tornou-se então o Salvador da humanidade. Ele subiu ao céu e o Espírito Santo veio para a terra para atuar no coração dos homens, a fim de que estes aceitem a proposta de vida que Deus lhes está fazendo. Deus está propondo a vida eterna a todos quantos desejarem. Ele quer que você viva, meu amigo. Ele quer que você viva, minha amiga. É uma oferta para todos. É para você, é para mim. Não importa nossa cor, nossa raça, religião ou profissão, se somos ricos ou pobres, o que Ele quer é que aceitemos esta proposta de vida. Simplesmente aceitar, nada mais do que aceitar. Deus fez tudo o que era necessário para que tivéssemos vida. Jesus pagou totalmente o preço que o pecado exigiu. Ele pode perfeitamente dar a vida a todos os que aceitarem sua oferta de amor. Eu sinto em meu coração que a cruz do Calvário é a maior dádiva que recebemos de Deus. E eu sou forçado a dizer: que amor maravilhoso! Deus quer que vivamos e vivamos para sempre. Amigo, abrace agora a proposta de Deus e viva, porque o amor de Deus é maravilhoso.
Que amor é esse que do nada me criou? Soprou em mim o Espírito e assim me fez viver. Que amor é esse que ao meu lado sempre andou, por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer? Que amor é esse que um dia me salvou, do meio dos meus erros estendeu-me a sua mão? Que amor é esqueceu o mal que eu fiz em toda a minha vida e me deu o seu perdão?
Seu perdão, ó, sim, eu sei. Que amor é esse? Vou dizer a quem quiser ouvir, levanto minha voz ao céu. Amor maior que nós.
amor é esse que concede salvação, justificando o homem sem contar o que passou. Que amor é esse que nos prometeu voltar pra dar a vida eterna a quem nele apenas crê? Que amor
Obrigado, Arautos do Rei. Vamos orar. Querido Pai, louvado seja o Teu nome pela proposta de vida que tens para cada um de nós. Nós aceitamos o Teu plano para viver com Jesus eternamente. Amém.